Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a companhia da emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo. E hoje é domingo, 15 de dezembro de 2024. Convosco está Ana Guedes, na apresentação, e o nosso produtor é o Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT, com a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Citroën Caleste FM na cidade de Buba. Podem ouvir-nos em FM com a rádio parceira Rádio Papagaio. E na cidade de Cachunga a nossa parceira é a Lera Bando. Na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai e em Catió estamos com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos falar de inclusão financeira e as propostas de analistas. Depois vamos ter a doutora Graça na rubrica de saúde para falar sobre lavagem das mãos. No Fala África, a Dana Esteski traz-nos Silvia Ferreira, economista e cofundadora da Cozinha Ilimitada, uma empresa na área de obras civis, sobre os seus desafios. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Espaço de Notícias com Sérgio Nhambi. Começamos em Moçambique, onde o ciclone tropical Chido atingiu a costa na manhã de domingo com ventos fortes e chuvas intensas, depois de ter causado morte e destruição no território francês de Mayotte, no Oceano Índico. O ciclone parece ter se intensificado ao atravessar o canal de Moçambique durante a noite, atingindo cerca de 40 quilômetros a sul da cidade de Pemba, no norte do país, informou o Serviço Meteorológico do país. O ciclone já está a atingir Pemba com muita força. Estamos a monitorizar a situação, mas não há comunicação com Pemba desde as 7 de manhã, disse Adérito Aramuji, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, disse que estava no terreno para ajudar as pessoas afetadas pela tempestade que já causou muitos danos. Fala-se de inúmeras casas, escolas e instalações de saúde que foram parcial ou totalmente destruídas. A mesma organização disse que estava a trabalhar em estreita colaboração com o governo para garantir a continuidade dos serviços básicos essenciais, escreveu a agência. Em mais notícias, as conversações previstas para este domingo entre os líderes do Ruanda e da República Democrática do Congo para pôr fim ao conflito no leste da República Democrática do Congo foram canceladas após um impasse nas negociações, disseram as autoridades. Desde 2021, uma milícia rebelde por detrás do Ruanda criou zonas do leste da República Democrática do Congo, disputando milhares de pessoas e desencadeando uma crise humanitária. Havia grandes esperanças de que a cimeira organizada pelo presidente angolano João Lourenço, o mediador da União Africana, para pôr fim ao conflito, terminasse com um acordo. Mas, por volta da meia-noite de domingo, o chefe de gabinete de comunicação social da presidência angolana disse que a iniciativa não iria avançar. A presidência congolesa disse que as negociações chegaram a um impasse devido a uma exigência ruandesa de que a República Democrática do Congo mantivesse um diálogo direto com o M23, apoiado por Kigali e em grande parte de etnia Tutsi, que desde 2021 conquistou áreas no leste da República Democrática do Congo. Ainda no continente africano, os líderes da CDAO reuniram-se no domingo para uma cimeira sobre segurança e a saída dos três governos liderados por militares no topo da agenda. Antes da reunião, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, o Burkina Faso, Mali e o Níger reafirmaram como irreversível a sua decisão de abandonar este bloco, que condenaram como subserviente ao governo francês. Estas foram as notícias dessa hora. Continue conosco. Feliz domingo.
As autoridades angolanas revelaram recentemente preocupação com o baixo índice de inclusão financeira em Angola, que na sua visão tem concorrido para a informalização da economia. Em cada 100 angolanos, 75% não faz poupança financeira. Isto numa altura em que os estudos do Banco Nacional de Angola revelam que o índice de inclusão financeira do país é de 49,1%. Por isso, foi criado o Comitê de Coordenação para a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira e, na última semana, um protocolo de cooperação institucional foi assinado entre o BNA e o Ministério da Administração do Território. Contudo, especialistas defendem mais investimentos, apoio e cooperação entre o Estado e as iniciativas privadas, onde Joy de Barros, da Associação Angola de Bancos, Eduardo Betancourt, administrador executivo da EMIS, Fátima Almeida e Nuno Veiga, empresários do ramo do Mobile Money, são os nossos convidados desta edição. Connosco está o Agostinho Gaeta.
As autoridades angolanas revelaram recentemente preocupação com o baixo índice de inclusão financeira em Angola, que na sua visão tem concorrido para a informalização da economia. Contudo, especialistas defendem mais investimentos, apoio e cooperação entre o Estado e as iniciativas privadas. A melhoria dos serviços bancários móveis para a consolidação do processo de inclusão financeira será eficaz com a cooperação entre os setores público e privado, uma vez que os custos da certificação e implementação destes serviços bancários são altos. São vários os estudos divulgados nos últimos 24 meses e que apontam para a exclusão financeira da grande maioria da população, havendo necessidade de mudança do quadro se o que se pretende é acabar com a informalidade no comércio em Angola e a disponibilização de serviços bancários instantâneos, já que, de acordo com estudos divulgados, apenas 25% da população angolana possui níveis adequados de literacia financeira. Já a taxa de bancarização é de 32%, enquanto aproximadamente 50% da população está incluída no sistema financeiro. Um dos maiores desafios para a inclusão financeira no país tem que ver com o fraco investimento em serviços de mobile money. O investimento mínimo para a instalação de um posto de serviços bancários digitais em Angola ultrapassa os 15 milhões de kwanzas. O empresário Nuno Veiga, CEO da empresa Pay4All, diz que, a julgar pelos fracos investimentos feitos para a inclusão financeira e disponibilização de serviços bancários mais acessíveis, não acredita que, os próximos 10 anos, o país tenha um quadro melhor.
Para se instalar um posto contentorizado no mercado, o investimento mínimo são 15 milhões de kwanzas. O contentor, a água, o gerador, as comunicações. Nós temos isso tudo. Pronto, quer dizer, para nós ajudarmos estas senhoras, os vendedores, para estarmos no mercado, para termos um posto com o mínimo de segurança, atenção, porque não é só uma cantina ser agente. Nós vamos guardar o dinheiro destes vendedores de suor todos os dias, que não pode ser assaltado. Ok? Então tem que ter cofre, tem que ter segurança 24% e tem que ter comunicações. Então, é necessário sim que haja um investimento, porque o esforço existe. Os operadores estão. Bom, então só para dizer o quê? O financiamento, há uma grande dificuldade e acredito que com as exigências para ser PSP em Angola, eu não sei se nos próximos 10 anos já vamos ter um número tão grande. Para estar nos mercados, o investimento é alto. Para cumprir com as exigências de Know Your Customer, para cumprir com as exigências do Know Your Transaction, os investimentos em soluções credíveis e certificadas, e geralmente paga-se em moeda estrangeira, que não há, é alto. O BNA está a fazer a sua parte, está a tentar ajudar. Nós sabemos que o país está exportinho. Há quem chama cintas, lista cinzenta, há quem chama blacklist. A verdade é que o grafite é ficar, deixou as pessoas precisas. E é um trade-off muito... Eu não queria estar na pele, já disse isso do Banco Central, que é... Vou liberar, vou abrir para apoiar as PSPs e os bancos que estão a trabalhar na inclusão financeira, ou vou cumprir com as regras do grafite. Para cumprir com as regras do Customer, uma aplicação mínima, uma solução minimamente credível, tem uma licença de $30 mil. Pronto, só estou a dar um exemplo. Então, para dizer o quê? É fundamental, meus senhores, que haja investidores, pessoas que acreditem exatamente no mobile money, porque nessa coisa é inclusão financeira. O PNUD tem ajuda na inclusão financeira, o CED, o Banco Mundial, todo mundo ajuda na inclusão financeira. Tudo bem, e depois? Quem é que recebe essas pessoas? As instituições que vão depois escolher o resultado dessa inclusão financeira têm que estar preparadas. Têm que estar preparadas tecnologicamente, têm que estar preparadas com pessoas formadas, ou seja, os colaboradores dessas instituições, e têm que estar preparados do ponto de vista regulamentar. É um esforço. E não acredito que os 70 milhões de kwanzas exigido para ter uma PSP no cobre.
O PNUD realizou em 2023 um inquérito sobre a economia informal em Angola com cerca de 10 mil inquiridos. O estudo revelou que as mulheres representam uma parcela significativa da economia informal, liderando 72% dos negócios neste setor. Destas empreendedoras, 88% consideram o dinheiro em espécie como seu principal capital. Pagamentos, crédito, poupança, seguros e depósitos são, em teoria, pilares da inclusão financeira, segundo Eduardo Bettencourt, administrador executivo da EMIS, Empresa Interbancária de Serviços. Para garantir a inclusão financeira requer partir da base que consiste na organização do sistema de identificação de cidadãos. Por isso, Bettencourt entende que falta em Angola capacitação e investimento para os serviços bancários chegarem a toda a população.
É, portanto, a questão do Know Your Customer é difícil, é muito difícil em Angola. 30% da população tem, em teoria, a bilhete de identidade. O MAI lançou uma iniciativa que diz que a partir de janeiro de 2025 e até 2027/28 quer entregar mais 20 milhões de bilhetes de identidade. Mas até lá, algo tem que ser feito. E nós queremos, de facto, garantir a inclusão financeira. Vamos ter que partir da base em que temos. E a base em que temos é como é que nós vamos dar crédito a quem nós não conhecemos. Eu não sei a resposta. Eu diria que nós temos, de facto, uma falta de investimento e capacitação de investimento para garantir mais inovação e, através do setor público e privado, conseguimos chegar junto às pessoas. Você estava agora a falar da questão dos canais digitais, soluções digitais. Em Luanda, nós podemos, na minha opinião, principalmente em Luanda, falar em soluções digitais para o last mile, ou seja, para as pessoas finais ou end users. Mas eu diria que uma pessoa que vive no interior do Luanda Sul, Luanda Norte, Moxique, seja o que for, nós não podemos, na minha opinião, falar sobre soluções em canais digitais. Podemos sim falar sobre a questão da digitalização, porque aí estamos a falar do ponto de vista mais empresarial e, de facto, através dessa digitalização nós vamos conseguir chegar mais rápido a essas pessoas. Mas essas pessoas, per si, não vão usar soluções digitais. Só um exemplo. Há uns 30 ou 40 anos, quando nós queríamos transferir dinheiro para alguém que vivia no interior, nós ou íamos, pegávamos no carro com o dinheiro e íamos ter a pessoa fazendo vários quilómetros, 500, 700, 700 quilómetros, e através de processos de digitalização, vou dar um exemplo do sistema bancário, nós conseguimos, de facto, depositar o dinheiro numa conta e, do outro lado, mesmo que não seja o final beneficiado, alguém pode, de facto, fazer o levantamento desse dinheiro junto de uma agência. Mas também sabemos, neste momento, que as agências estão muito distantes desta população. Existe aqui um grande erro. Portanto, eu diria que algo que nos falta é financiamento ou capacitação, investimento, não me queiram dar, depois há várias formas, pode ser por investimento, pode ser por financiamento, eu prefiro sempre o investimento, obviamente, de chegar junto das pessoas. Eu acho que o setor público e privado, e estas iniciativas da USAID são relevantes nesse sentido, mas hoje de manhã dei o exemplo de foi feita uma parceria, daquilo que eu percebi, no âmbito do corredor de Lobito, com um grupo, em particular agroalimentar. E disse que isso pode ser interessante do ponto de vista de inclusão financeira, porque há interesse comercial, pelo menos o que eu percebi, há interesse comercial da empresa, neste caso do grupo, em garantir que consegue pagar aos seus colaboradores uma forma eletrónica. Eu acho que este, não sei se é investimento, se é financiamento, esta linha, eu acho que é interessante. Mas depois fica restrita, a meu ver, a um agricultor e na sua relação, em teoria, na sua relação com este grupo em particular. Por que não financiar ou investir na própria pessoa, no próprio agricultor? É uma dúvida que eu tenho. Portanto, eu diria que a cooperação, setor público e privado, pode ser, de facto, nas instituições, mas pode também ser mais junto da população e diretamente às populações.
Um estudo realizado recentemente pelo BNA dá conta que 59% da população é vulnerável e apenas 10% tem saúde financeira. O índice de inclusão financeira no país é de 49,1% e, em cada 100 angolanos, 75% não faz poupança financeira. É por esta razão que foi criado o Comitê de Coordenação para a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que envolve várias instituições do setor público e privado e prevê lançar esta estratégia até o primeiro trimestre de 2025. As autoridades angolanas querem pôr fim ou, pelo menos, minimizar a informalidade da economia e exclusão financeira. O Banco Nacional de Angola assinou recentemente um protocolo com o Ministério da Administração do Território que prevê a disseminação de informações sobre instrumentos de pagamento. E, ainda nesta perspectiva, com foco na formulação da Estratégia Nacional para a Inclusão Financeira, o BNA e a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, organizaram em Luanda uma conferência sobre inclusão financeira. Na ocasião, Manuel Tiago Dias, governador do Banco Central Angolano, destacou as iniciativas como o QUIC, que promove a interoperabilidade entre clientes bancarizados e não bancarizados, como exemplos de progresso que vem sendo alcançado. Fátima Almeida, fundadora da carteira digital BaiQi, entende que o BNA tem um papel fundamental para a inclusão financeira e disponibilização de serviços de carteiras móveis, permitindo a associação das contas bancárias às carteiras digitais. A empresária defende, por outro lado, o direito de ter acesso direto ao seu dinheiro na sua carteira digital através de uma facilitação de transferência de um cartão multibanco.
Eu acredito que o Banco Nacional pode tomar aqui, tem um papel muito importante nisto. Associar as contas bancárias às nossas carteiras, porque o caixinho é extremamente difícil. Eu tenho uma carteira digital, aliás, sou fundadora da carteira digital, sou CEO da carteira digital, e eu, para ser uma ativa, o meu problema do caixinho dentro da nossa própria carteira é um problema. É um problema. Porquê? Eu tenho que deslocar-me um agente ou ir no Multicaixa Express, quando, na verdade, eu tenho o meu banco onde eu podia fazer a transferência. Então, se nós associarmos os cartões Multicaixa da mesma forma que a MIS tem, as nossas carteiras, provavelmente eu não precisava carregar a carteira, porque sou bancarizada. Como é que uma bancarizada vai carregar a carteira? Não faz sentido. Eu tenho que ter a capacidade de associar o meu cartão Multicaixa, porque é meu, é um direito civil. A minha conta, posso associar a BaiQi, posso associar a minha conta da Payfro, mas eu tenho que ter acesso ao meu dinheiro. Está na conta bancária. E nós, as carteiras, não temos acesso a nenhum cartão. Eu, bancarizada, não posso pôr o meu cartão na minha carteira. Então, quebra o ecossistema. Mesmo se eu for agora a uma cantina que tenha um QR Code Quick, que eu, tendo a carteira BaiQi, tenho acesso, pode ser que aquele QR Code tenha Payfro, eu não consigo pagar se não tiver dinheiro na carteira. E para pôr o dinheiro na carteira, eu tenho que ir para sair do meu sistema e para um sistema de multicaixa, ou um sistema de um banco que aceita eu carregar a carteira, ou ir a um agente.
É preciso definir prioridades para os desafios da inclusão financeira em Angola, um território onde todos os atores do setor público e privado são chamados a contribuir para apresentar soluções pragmáticas a médio e longo prazo. Em relação ao processo de bancarização, Onjoy de Barros, membro da Associação Angolana de Bancos, afirmou que é preciso olhar para outras nuances, tal como o aumento do número de pessoas com acesso aos serviços bancários e do nível de literacia financeira.
Fala-se de desafios de infraestrutura, de educação e tudo.
Quer dizer, acho que todos os atores que são preponderantes para a resolução desses problemas devem estar juntos, ter sinergia, como diz aqui o parceiro, mas estamos focados nas soluções. O setor público tem um papel preponderante para a evolução de desafios que têm a ver com infraestruturas, com a questão de políticas a nível da educação, a nível da edificação e todas essas questões que devem ser identificadas. E temos que ter soluções pragmáticas de médio e longo prazo para a evolução desses desafios. E também o setor privado tem também os seus desafios, né? Quer na questão, por exemplo, das tecnologias, que é importante, é necessário a infraestrutura, mas depois também é necessário que haja um prestador de serviços que estejam disponíveis a 100% para prestar serviços que auxiliam quer no processo de inclusão financeira, quer no processo de terceira financeira. E acho que dentro desta estratégia que está a ser tratada, estão a tratar dessas questões e
acho que a médio e longo prazo nós podemos ver resultados.
Para o membro da ABANC, a cooperação entre o setor público e privado é fundamental para a eficácia do processo de inclusão financeira. E, nesta perspectiva, cita como exemplo o corredor do Lobito, onde haverá uma boa infraestrutura logística que pode ser aproveitada para criar incentivos ligados à inclusão financeira e digital da população. Aquele bancário chama a atenção, por outro lado, para a qualidade de serviços prestados.
Porque muitas das vezes não é a questão privado lá está, mas não é a questão só do
privado lá está, mas é, por exemplo, a fiabilidade de serviço que é prestado. Posso lá ter a infraestrutura, mas se não tiver lá o sinal, por exemplo, eu lá o ATN e o ATN não está sem rede, não tem o sinal e o cidadão não consegue retirar os seus fundos na sua conta. Quer dizer, perde confiança.
Prestação desse serviço, então.
A cooperação do setor público e privado pode impactar significativamente a vida das pessoas, diz o administrador executivo da AEMIS, Eduardo Bettencourt, que recorda que a empresa interbancária de serviços resultou justamente da cooperação entre várias instituições públicas e privadas.
A AEMIS nasceu através dessa cooperação. Aliás, a AEMIS tem na sua gênese uma empresa cooperativa dentro da sua própria competição, porque nasceu de uma iniciativa do Banco Nacional de Angola, juntamente na altura com o Banco Mundial, mas em que existiam sete, oito instituições públicas e privadas, bancárias, que se uniram e criaram a AEMIS, na altura ainda o BNA também como acionista, sendo que agora já não é. Portanto, é um bom exemplo efetivo que com o setor público e privado, conseguimos, de facto, criar coisas que mudem a vida das pessoas. Um outro exemplo muito interessante foi, na altura em que a AEMIS foi criada, nós tínhamos que, de facto, promover a utilização do sistema bancário e do sistema de cartões. Mas tínhamos que, de alguma forma, garantir que existia o cash-in, ou seja, que o dinheiro entrava no sistema, nas contas bancárias. E mais uma vez, junto do Ministério das Finanças, entendemos que seria interessante que os salários públicos da função pública fossem obrigatoriamente em transferências bancárias. E assim começamos a pavimentar o nosso caminho até agora. Há outros exemplos, sem dúvida, por este mundo fora de cooperações em que resultaram. Mas eu gosto de dar o exemplo da AEMIS porque é local, é nacional e, de facto, é um caminho que nós podemos fazer. O QUIC, mais uma vez, o sistema de transferências instantâneas, mas o arranjo em particular, mais uma vez, foi uma cooperação entre um setor público e um setor privado.
Neste caso, o setor público sendo o próprio Banco Nacional.
O processo de inclusão financeira é coletivo, disse o CEO da Pay for All, para quem é preciso trazer os grandes operadores do mercado ao digital, para que os cidadãos comuns a quem eles prestam serviços consigam estar incluídos do ponto de vista financeiro.
Quando o departamento informal, mas muito dinheiro começa e acaba na banca. Por exemplo, o senhor que vende no mercado, as grandes armazéns, grandes traders em bola têm armazéns de mercados. E estes armazéns também aceitam, sim, pagamentos por caixa. Também aceitam, sim, transferências. O que nós fizemos foi o contrário. É habilitar que os nossos utilizadores possam fazer estes pagamentos para aquelas empresas que não querem receber mais milhões de kwanzas. Então, pode dizer o quê? Onde é que está? Nós temos é que trazer os grandes operadores. Porque o que é vendido no mercado tem duas fontes. O campo e os operadores somos todos dos grandes armazéns. Só esses dois. Não interessa ser importado. São os grandes grupos. É que quem distribui e tem armazéns nos mercados e os produtos do campo. Então, se nós conseguirmos trazer estes, é o que estamos a fazer. Os PSPs é, se conseguimos trazer estes para começarem a aceitar os pagamentos digitais, estamos a resolver um problema. Então, isso para dizer o quê? A inclusão financeira não é só a inclusão financeira. Vou fechar com um exemplo muito simples. A senhora trabalha na minha casa durante anos e não conseguia abrir conta bancária. Então, não é só os não incluídos. Nós temos de trazer os dois. Os não incluídos e trazer os incluídos diretamente e indiretamente.
Estudos do BNA revelam que o índice de inclusão financeira em Angola é de 49,1%. Contudo, especialistas defendem mais investimentos apoio e cooperação entre o governo e as iniciativas privadas. Andrzej de Barros, da Associação Angolana de Bancos, Eduardo Bettencourt, administrador executivo da EMIS, Fátima Almeida, CEO da Baiki, e Nuno Veiga, CEO da Pay4All, participaram da Conferência Nacional sobre Inclusão Financeira, organizada recentemente pelo Banco Nacional de Angola e a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A Voz da América, emissão vespertina, em português, votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português. Direct from Washington, the voice of America, VOA. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube e Facebook. Não esqueça, estamos na net em voaportugues.com e pode assinar o nosso canal do WhatsApp para receber todas as informações. Mais 1-202-251-9466.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a opor-se a propostas de anexação da Cisjordânia ou da construção de colonatos israelitas em Gaza, afirmou o embaixador Robert Wood, representante alternativo de Washington para os assuntos políticos especiais das Nações Unidas. A violência dos colonos na Cisjordânia continua a ser um motivo de preocupação, advertiu o embaixador Wood.
Recent incidents include those in Jurat al-Kil, near Hebron.
Os incidentes recentes incluem os de Jurat al-Kil, perto de Hebron, onde os palestinianos foram atacados por dezenas de colonos extremistas que danificaram propriedades, agrediram civis e soltaram cães para atacar os residentes. Na aldeia palestiniana de Jalud, a sul de Nablus, dezenas de colonos extremistas terão morto gado, atacado casas e incendiado veículos. O embaixador Wood exortou o governo de Israel a impedir a violência dos colonos extremistas e a proteger todas as comunidades. Isto inclui intervir, prevenir e parar os ataques. Apelou também a Israel para que facilitasse o acesso humanitário a Gaza, restabelecesse o fluxo de bens comerciais e resolvesse a persistente ilegalidade que impede a ajuda de chegar aos palestinianos. Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança tem a obrigação de não deixar o Hamas escapar, não depois da miséria, da morte e da destruição que provocou há 13 meses, declarou o embaixador Wood.
Hamas has cynically demonstrated that it prefers the war continue.
O Hamas demonstrou cinicamente que prefere que a guerra continue, inclusivamente ao rejeitar múltiplas ofertas de cessar-fogo e outras fórmulas que levariam o tão necessário alívio aos civis palestinianos desesperados para pôr fim aos conflitos. Não devemos ceder às exigências do Hamas, nem permitir que este dito rumo os acontecimentos. Pelo contrário, temos de aumentar a pressão sobre o Hamas para que aplique a resolução 2735 sem condições, sem demora. Para o efeito, os Estados Unidos impuseram sanções adicionais aos dirigentes políticos e aos angariadores de fundos do Hamas. Só depois de chegarmos a um acordo de cessar-fogo com libertação de reféns, em conformidade com a Resolução 2735, sublinhou o embaixador Wood, será possível traçar um novo caminho em Gaza que permita aos palestinianos reconstruir as suas vidas livres da tirania do Hamas. Os Estados Unidos também rejeitam fundamentalmente a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir mandados de captura para altos funcionários israelitas, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos continuarão a apoiar diplomacia no terreno e a encorajar medidas para aliviar o sofrimento dos civis palestinianos em Gaza, que não começaram este conflito e que contam com a ajuda da comunidade internacional para lhe pôr um termo. Acabamos de apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.